Vamos deixar a sua atenção aí para a entrevista de hoje, né? Vamos tratar aí de saúde na área da educação de crianças e jovens. É isso, meu amigo Igor?
Isso, Cláudio, ouvintes, a gente está trazendo algumas informações que linkam com o retorno às aulas e a importância da fonoaudiologia na educação de crianças e jovens, e por isso estamos recebendo no estúdio aqui a fonoaudióloga Andressa Petroli, que vai nos falar inicialmente, Andressa, sobre essa importância, de que forma podemos destacar este trabalho de identificar muitas vezes algumas situações com as crianças, com os jovens, também para ajudar no desenvolvimento, para ter ótimos resultados na escola. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. E é exatamente isso, né? Agora essa volta às aulas, a gente tem que pensar muito que as crianças passam a maior parte do tempo com o professor, né? Então, como o professor também saber identificar a hora de encaminhar essa criança para uma avaliação mais específica, né? Desde lá do berçário, coisas que a gente consegue observar nessas crianças até o início ali da alfabetização.
O que que dá para observar? Às vezes os pais não enxergam, mas o que que já o professor pode enxergar para auxiliar também os pais nesse trabalho importante?
É, nas séries iniciais, o que a gente precisa pensar nessas crianças que estão em desenvolvimento de fala é que não existe aquela frase, cada criança tem seu tempo, né? A gente precisa entender que existem marcos do desenvolvimento e que existe um padrão de normalidade. Então, a gente não pode esperar que uma criança de 2 anos de idade não esteja falando nenhuma palavra ainda. Então, é função ali do professor alertar a família, né? Porque muitas vezes a família pensa assim, ah, eu também demorei para falar e tá tudo bem. Então, é um alerta, né, que esse professor tem que trazer para a família da importância de investigar o porquê. Não é normal, pode ser que isso se desenvolva depois de um estímulo de forma normal, mas a gente precisa intervir, porque uma criança até os 5 anos de idade, ela tem que estar falando todos os sons da fala, porque com 6 ela vai iniciar a fase de alfabetização. Então, se eu não estiver falando tudo corretamente até os 5, com certeza eu vou ter dificuldades de aprendizagem depois, né, por conta disso, na minha fase de alfabetização. Se eu não estou falando certo, consequentemente eu não vou entender que letra eu tenho que escrever e como que eu vou ler aquela letra.
Como é que funciona esse trabalho de vocês aí, identificar e, além do trabalho, são atividades também em casa? Como é que fica esse pós-consulta, por exemplo, com vocês?
É, num primeiro momento, então, a gente vai fazer um levantamento, né? Se for uma criança que está com trocas na fala ou com atraso na fala, a gente vai fazer um levantamento do que ela tem de inventário fonológico, que a gente chama, né? Se esse atraso está fora do padrão de normalidade, se não, né? E a gente vai intervir, orientando os pais, orientando muitas vezes a escola e realizando semanalmente a terapia fonoaudiológica para a gente, então, inserir todos os sons, trabalhar todas as habilidades que estão atrasadas. Muitas vezes, né, o atraso de fala, ele pode ter outras causas, né? Não só uma questão do neurodesenvolvimento, né? Mas pode estar associada a outras patologias, né? Uma perda auditiva, muitas vezes, que a família não percebe, não reconhece, né? Pode estar relacionado ao transtorno do autismo, pode estar relacionado a inúmeras outros transtornos, por isso que é tão importante a gente investigar.
Tem como se falar como uma prevenção também, acima de tudo, marcar uma consulta com um profissional da área para prevenir toda essa situação, querer antecipar todo um processo?
Tem, né? É fundamental, assim que a criança nasce, né? A primeira, antes de sair do hospital, a gente já tem que fazer o teste da orelhinha na criança, né? Que é a primeira coisa para a gente ter certeza que essa criança vai vir a ter um desenvolvimento de fala normal, é saber que ela está ouvindo bem, né? Então, fazer os testes até os 3 anos de idade é obrigatório, né? Que a criança faça com 1, 2 e 3 anos o exame do teste da orelhinha para a gente verificar essa audição. Porque nesse período, até os 3 anos, a criança pode ter muitos processos de infecção no ouvido. E isso também pode acarretar, né? Em momentos que não vai ouvir tão bem e pode atrapalhar a aquisição de fala.
Aí, Andressa, um detalhe importante que acho que a gente tem que destacar é o acompanhamento dos pais também. De que forma fazer esse paralelo de os pais também aceitar muitas vezes que o filho está com uma dificuldade para falar? E existem sinais assim que as crianças começam a mostrar?
É, geralmente a criança que tem atraso de fala ou trocas na fala, né? Os pais dizem, ah, mas a gente entende tudo que ele está falando em casa, né? Porque convive mais. Mas em situações na escola ou fora dela, que a criança vai sentir nessa dificuldade em se comunicar. Então, assim, percebeu que está trocando muita letra para falar, que lá o coleguinha da mesma idade já está falando mais corretamente, já está com os sons mais inseridos, é importante ficar alerta, pensando realmente nesse depois, né? Ah, parece que é bonitinho falar errado, trocar, né, o R pelo L, que é o que mais acontece, né? Mas a gente precisa intervir para não acarretar em problemas futuros lá naquele momento de alfabetização, porque aí o problema vai ficando muito maior, né? Então, tá trocando, não tá falando corretamente, ou tá falando poucas palavras, né? Em torno aí de 2 anos, a criança já precisa estar unindo 2 palavras, já precisa estar com um vocabulário de mais ou menos 200 palavras, para ter uma ideia. Então, se isso tá muito fora do padrão aí na tua casa, eu acho que é importante sim intervir e fazer uma avaliação para você pelo menos entender um pouquinho o que está acontecendo.
Andressa, e para o pessoal um pouquinho mais velhinho, né, tem como identificar também, dar uma atenção especial para algumas ações que às vezes não cuidou quando era mais jovem, mas agora um pouquinho mais velho quer ter uma atenção nessa situação?
Hoje, né, falando em questão volta às aulas, né, e desenvolvimento da aprendizagem, questão de rendimento escolar, né, crianças maiores, hoje existem vários transtornos, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, descalculia, disgrafia, vários transtornos relacionados à aprendizagem, né? O que a gente precisa é que o professor, a família identifique que aquela dificuldade ela não está sendo suprida só com o suporte do professor e que precisa ser investigado mais a fundo, porque muitas vezes essa criança não está conseguindo acompanhar os colegas, não está conseguindo render na sua aprendizagem e aquilo fica um fardo para ele, né? E muitas vezes não é preguiça, não é falta de vontade, é realmente uma dificuldade neurológica, genética, né, que precisa sim de uma intervenção. Então, é fundamental essa atenção, principalmente do professor, né, em alertar e encaminhar para uma avaliação. Não é normal uma criança ser tão diferente dos seus pares em questão de desenvolvimento. Então, tudo que está fora do padrão, a gente precisa fazer uma investigação e muitas vezes não é só com o fonoaudiólogo, né, com o psicopedagogo, com o psicólogo, com o neurologista, essa equipe multidisciplinar para chegar a um diagnóstico.
Claro, não está nessa ideia que a gente colocava, mas hoje também, para o pessoal de mais de idade, os aparelhos eles estão mais tecnológicos, então conseguem realizar um trabalho importante relacionado a isso. Como é que tu analisa também, aliás, essa tecnologia também hoje aos mais idosos, conseguir também escutar bem, mas aliás, essa tecnologia?
A evolução dos aparelhos auditivos foi gigante assim, nos últimos 10 anos, né? Existe ainda muita restrição ao uso do aparelho auditivo, né? Tu fala no idoso, mas eu tenho pacientes crianças, adolescentes, adultos, usuários de aparelhos auditivos. Então, a perda auditiva, ela realmente não tem cara, né? Não tem idade. Mas a tecnologia vem para auxiliar, né? Hoje os aparelhos auditivos eles são totalmente digitais, eles se moldam aos ambientes que o paciente está exposto, o paciente não precisa mexer em nada no aparelho auditivo, ele vai se ajustando conforme o ambiente. Hoje a gente tem conectividade com o celular, então o paciente consegue atender o telefone, né, o celular, através do seu aparelho auditivo. É um mini computador, né? Então, esses aparelhos, eles são regulados conforme o grau da perda auditiva do paciente. Não é o mesmo aparelho auditivo para todo mundo, né? A escolha desse equipamento, ele vai ser muito de acordo com a perda, com o grau, com o tipo do indivíduo, que idade ele tem, né? Como que são as situações do dia a dia dele. O idoso, muitas vezes, não quer um aparelho muito tecnológico porque tem medo de mexer nas tecnologias, sim, enfim. Mas acho que veio só auxiliar e facilitar a vida. Depois que eles pegam o jeito e vê que nessa, né, conectividade com o celular é tão fácil e tão positiva, vai e dá tudo certo.
Só um último questionamento, até para a gente não se estender muito, Cláudio. Tu passa um dado importante, que a perda auditiva não vem só para as pessoas de mais idade. Como é que está esse cenário aqui na nossa região? Existem bastante jovens aí, adultos, com a perda de audição constatada?
Principalmente aqui na nossa região, essa questão da exposição a ruído, né? Então, a causa número 1 no mundo de perda auditiva é a exposição a ruído, principalmente o ocupacional, né? Então, é a importância desses empregados, né, usarem o protetor auricular quando estiverem expostos a ruído. Eu realizo exames para empresas e a gente observa muito jovens já com perda de audição pela falta do uso do protetor. Muitas vezes, não gosto, não quero usar, né? Mas precisa, a gente mostra, a gente identifica e que nessa idade já tem uma perda da audição. Depois, somado ao envelhecimento, isso vai se tornar realmente algo que vai atrapalhar, que vai incomodar e não vai conseguir fugir do aparelho auditivo. Então, a prevenção é usar o protetor, né? Quem está exposto a ruído, quem não trabalha exposto a ruído, fazer exames anualmente, se percebe se tem histórico na família, né, de perda da audição, evitar o uso do cotonete, cuidar processos de infecção, né, para cuidar da audição. E quem gosta de ouvir muito fone de ouvido também, né, precisa ter pausas, você não pode usar 3 horas seguidas o fone de ouvido num volume muito alto, porque isso vai, sem dúvida alguma, causar uma perda da audição, isso é comprovado cientificamente, então a gente tem que diminuir um pouquinho o volume e fazer pausas, né, do uso do fone.
Tá aí, são assuntos, né, que a gente ficaria conversando bastante tempo, mas quero te agradecer, Andressa, por vir até o estúdio aqui. Primeiro, essa ideia da gente aliar um alerta para os pais, pois retorno às aulas, né, às vezes são sinais, o pai e a mãe acham bonitinho falar, a fala tá, porque já se surpreendem, né, do filho tá falando, mas que auxilie também nessa educação. Obrigado mais uma vez por vir até o estúdio.
Eu que agradeço e outras oportunidades viemos falar um pouquinho mais sobre outros temas.
Isso mesmo. Muito obrigado. Agora, Cláudia, hora certa, 8:27, manhã de sexta-feira.